A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
De volta às raízes, aprendendo sobre Deus e a sua maneira de agir, e sobre a nossa vida com o livro de Jonas, aqui versículo por versículo, acompanhando a palavra de Deus. Agora nós estamos chegando ao versículo 8 do capítulo 4. O livro de Jonas termina no versículo 11 e nós vamos ver as lições especiais deste texto tão valioso para a nossa vida quando estudamos a palavra divina. Chegando agora então ao verso 8, o que nós vamos encontrar? Nós podemos ler o texto que diz o seguinte: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. É absolutamente impressionante, o que a gente jamais esperaria de um livro na Bíblia, né? Até porque as pessoas, de modo geral, têm uma ideia tão fora da realidade em relação ao que a Bíblia vai apresentar. Geralmente se imagina que no texto fala-se de pessoas muito santas, que têm um comportamento extraordinário, e aqui nós vamos encontrar gente com toda a sua fragilidade exposta, sendo trabalhada pela graça e pelo poder de Deus. Nós vamos ver algo surpreendente, porque à medida em que Deus age, à medida em que existe oportunidade em cada momento para Jonas realinhar a sua maneira de ser, nem sempre isso acontece. Parece que há um trabalho que precisa de um certo tempo, de uma ação prolongada para os resultados da ação divina serem percebidos aqui na vida do profeta. O texto começa com, no texto original, duas orações paralelas que estabelecem essa relação entre as duas primeiras frases. Por exemplo, a versão mais tradicional, antiga, em português, diz que: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento, né? A própria versão mais atual diz: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental. E, de fato, há versões que mostram esse paralelo, dizendo que quando o sol apareceu, ou quando o sol começou a brilhar, até porque o texto original, de fato, tem essa ideia do sol brilhando, que é uma maneira como se diz na língua hebraica. Quando o sol então nasceu ou passou a brilhar, o texto vai dizer: Deus envia esse vento quente do Oriente. É interessante e importante ressaltar que, mais uma vez, veja que aparece aqui o verbo maná, aquele verbo que de repente começa a aparecer um versículo após o outro, que envolve a ideia de Deus preparar, Deus dispor, Deus estar no controle da situação. Deus então vai enviar aqui um outro emissário natural dos seus propósitos. Se trata de um vento oriental muito quente, e muitos estudiosos aqui falam desse vento e relacionam o vento com aquilo que é conhecido na região da terra de Israel até os dias de hoje, e entende que se trata daquilo que muitas vezes é chamado de Hamassim, de vento quente que vem do deserto e que traz aí resultados terríveis para quem experimenta essa onda de calor terrível. De qualquer maneira, qualquer que seja a referência, ainda que apareça lá um adjetivo muito raro, difícil, que parece muitas vezes ser traduzido como um vento que é silencioso, mas os estudiosos preferem corretamente relacioná-lo com um vento extremamente quente que vem do Oriente, de modo que o Sol agora vai atingir, né, literalmente ferir a cabeça de Jonas, de modo que o profeta é profundamente atingido por esse calor insuportável, já que ele estava todo preocupado com o seu conforto numa situação muito favorável, e ele agora está a ponto quase de desmaiar. Esse vento quente, semelhante a esse Hamassim, esse vento do deserto que se experimenta em Israel agora, lá também no deserto da região de Nínive, atinge Jonas e é impressionante. É absolutamente claro como o texto, ironicamente, vai mostrar o tamanho da fragilidade do profeta, que agora vai fazer o quê? Vai pedir a morte, né? Não só o texto diz que ele está desfalecendo, que ele está totalmente fraco diante dessa experiência negativa. Literalmente, ele pediu para a sua alma para morrer, ou seja, a marca nítida, mais uma vez, como nós vemos, Jonas querendo a morte. Isso é surpreendente. É surpreendente, de um lado, quando a gente não imaginaria que alguém que está ligado, vamos dizer assim, à ação divina, vai querer morrer, vai querer dar fim à sua vida. Mas esta é uma situação que está presente na vida de Jonas. Não é aí a primeira vez que vemos isso na Bíblia. É interessante que a gente percebe na ação do escritor uma espécie de paralelo claro com a pessoa de Elias. Porque, vamos nos lembrar, Elias também é alguém que fica deitado debaixo de uma planta, que às vezes inclusive é traduzida por zimbro, e ali ele entra também numa situação de profundo desespero, aborrecimento, e também ele pede a morte para si num momento difícil, onde a história mostra também um paralelo da relação difícil, da experiência com Deus na comunidade de Israel e a situação daqueles que são de fora e que não conhecem a Deus, e onde parece que, de alguma maneira, por trás do cenário há uma espécie de vitória do mal. No tempo de Elias a coisa parece mais complicada, porque aqueles que adoram Baal, aqueles que estão em sintonia com Jezabel, parece que vão destruir a obra de Deus e os profetas. E aqui existe uma coisa que muita gente hoje parece ser refém da mesma situação: como assim Deus vai mostrar tanta misericórdia e bondade para com os ninivitas? Será que isso seria aceitável? Isso não seria um triunfo dos perversos, já que de uma hora para outra, por causa da bondade divina, eles serão perdoados? Não, não pode ser assim. Portanto, Jonas se retira para dentro de si mesmo, se torna fechado para a maneira de Deus agir, não quer refletir nem pensar sobre a realidade, e sendo refém de si mesmo, lhe resta apenas o seu próprio conforto. Preste bastante atenção nessa realidade que o texto nos apresenta. Uma vez que a gente não consegue aprender com Deus, Uma vez que nós nos fechamos no nosso mundo, em que a nossa mente, o nosso coração não está mais disposto a processar aquilo que Deus coloca diante de nós, e esse fechamento da mente e do coração se traduz no egocentrismo hedonista, numa atitude absolutamente voltada para nós mesmos, com uma indignação insuportável. É assustador, mas existe um desejo de morrer em vez de querer a Deus se submeter. Não se trata só de não compreender, mas de fechar a mente a ponto de não se submeter à vontade divina. E a ironia do texto é que Deus, através desse processo de incômodo crescente, abre espaço para que Jonas venha a ser ensinado. Mas à medida em que Deus aumenta a dose desse desconforto didático para o benefício do nosso amigo profeta, em vez de Jonas crescer, parece que agora ele quer jogar tudo para cima, ele quer simplesmente morrer. Para mim, seria melhor morrer do que viver. Preste atenção. Talvez na sua vida você tenha momentos de depressão. Às vezes você se fecha dentro do seu próprio coração e entra numa relação de ruptura profunda com tudo, sendo refém dos seus pensamentos negativos. Não faça isso. Abra sua mente, abra o seu coração, se volte para os ensinos da palavra de Deus, permita que Deus quebre as suas defesas e não se torne refém do seu próprio conforto, da sua superficial felicidade momentânea, porque isso não poderá sustentar a sua vida. Qualquer lagarta acaba com a sua sombra, qualquer vento termina com o seu conforto. É necessário ouvir a voz divina, entender a palavra de Deus e submeter-se a Ele, porque se isso não acontece, no fim das contas, a gente, mesmo que não diga, na verdade, deseja morrer. Que Deus da vida nos livre desse sentimento tão negativo e nós venhamos a aprender mais com o livro de Jonas aqui no De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.